Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Você já ouviu falar no Agosto Azul? Pois é, além do Novembro Azul, que é o mês mundial de combate ao câncer de próstata, a campanha Agosto Azul busca orientar e conscientizar a população masculina sobre a importância de manter hábitos saudáveis de vida. E olha só, muitos homens só buscam serviços de saúde quando o problema já está instalado, o que pode trazer mais sofrimento e maior mortalidade. Uma pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Urologia mostra que, embora tenha aumentado em quase 50% a procura do homem pelo médico entre 2016 e 2020, os homens estão bem atrás das mulheres em termos de atenção à saúde. Eu sou Carlos Carmigliati e neste podcast converso com um urologista e professor do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da UFMG, Daniel Xavier Lima. Olá, professor, seja muito bem-vindo. Hoje a conversa é boa, né? É um tema que não é muito comentado na mídia de uma forma geral, mas de extrema importância. E essa campanha, Agosto Azul, ela ajuda nessa conscientização, né, professor?
A conscientização em relação à saúde do homem é de fundamental importância. A gente sabe que o homem, ele se negligencia demais, né, em comparação com a mulher. Ele não tem o costume de frequentar os consultórios, raramente faz exames periódicos, e isso é notório, né, nos postos de saúde, nos atendimentos de saúde, tanto pública, né, no programa de saúde da família, quanto até em consultórios privados. Assim, a frequência das mulheres fazerem exames periódicos é bem maior. E existe um conhecimento muito falho a respeito dessa importância, porque os homens mesmo não sabem que, ao se negligenciarem, eles estão contribuindo para maior mortalidade de praticamente todas as causas do sexo masculino em relação ao feminino.
E pegando esse gancho, professor, a expectativa de vida do homem é menor do que das mulheres. Isso teria relação com a questão do autocuidado, do cuidado aí com a saúde?
Uma das razões aponta justamente essa questão da consciência que a mulher tem em relação ao autocuidado, né? Os homens não costumam procurar médico, né? E essa é a questão da expectativa de vida menor no sexo masculino. Isso não é exclusivo do Brasil. Os homens têm maior chance de morrer prematuramente em praticamente todos os países do mundo. E globalmente, essa expectativa de vida do homem, ela é, em média, até 5 vezes menor do que da mulher.
E por que, professor, o homem tem essa maior tendência a negligenciar, a não procurar os serviços de saúde? Porque deve ser muito comum, né? O homem, ele chega no consultório e aí ele deve falar assim: ah, porque minha mulher marcou, ou foi minha filha que marcou a consulta.
A gente tenta compreender, né, o motivo disso acontecer. Alguns motivos são relacionados a fatores culturais, né? O homem tem essa questão da masculinidade, que hoje até é o termo que tem sido utilizado, essa masculinidade tóxica, né, por causar problemas, não apenas para o próprio homem, né, mas para as mulheres, muitas vezes por esse comportamento que o homem achar que é mais forte, que é superior, que ele não adoece, que ele não pode demonstrar sinais de fraqueza. Isso é uma questão cultural que em alguns lugares do mundo é mais preponderante, né? Então causa mais problemas. Tem outros fatores também, a questão, a gente não pode esquecer, a questão laboral, né? A questão dos homens, às vezes, no horário de trabalho, eles têm maior dificuldade até de justificar a ausência do trabalho, que culturalmente isso está mais arraigado. Na mulher, ela se justifica com maior facilidade. Os homens nem sempre, porque às vezes, mesmo querendo, eles não conseguem justificar muito bem a questão de uma ausência de trabalho, por exemplo, com um consulta médica.
E a gente escuta, né, falar muito sobre o câncer de próstata. É porque essa seria uma doença de maior gravidade ou maior incidência entre os homens?
O que chama mais atenção é o câncer de próstata. Não apenas porque apenas um homem tem a próstata, mas também porque é um tumor que ocorre com muita frequência. O segundo câncer mais frequente entre os homens está atrás apenas dos tumores de pele não melanoma. Para se ter uma ideia da frequência disso, que é o câncer de próstata, ele tem um diagnóstico a cada 7 minutos. A cada 40 minutos, um homem morre pela doença. Então, assim, por ser uma doença tão importante e com medidas de diagnóstico precoce disponíveis, a gente sempre gosta de enfatizar inicialmente, embora não seja a única condição a ser avaliada, a gente gosta de avaliar, de citar inicialmente o câncer de próstata como um exemplo muito importante, né? Da mesma forma como o câncer de mama para as mulheres.
E como o senhor bem pontuou, professor, o câncer de próstata merece muita atenção, mas não é só ele que faz adoecer, né?
Embora a gente tenha que chamar a atenção, que não é apenas a próstata que faz o homem adoecer, né? Nem apenas o câncer de próstata. Na própria próstata, existe a doença do envelhecimento do homem, que é a hiperplasia prostática, que não tem nada a ver com câncer, né? Também é muito prevalente. Mas vamos lembrar que as taxas, por exemplo, de doença cardíaca são mais frequentes nos homens, diabetes mais frequente no homem, inclusive mortes violentas, né? Mortes por violência urbana, acidentes de trânsito são mais frequentes nos homens. Os homens têm maior abuso, maior frequência de abuso de álcool, né, e de uso de drogas, inclusive suicídio é mais prevalente em homens.
E o senhor falou do câncer de próstata e outras doenças. E como identificar e tratar essas doenças?
O câncer de próstata, especificamente, ele tem uma forma de rastreamento, o termo é exatamente esse, que o homem ele vai fazer anualmente um exame com o seu médico, idealmente o médico urologista, que tem maior conhecimento e prática nesse tipo de abordagem, e vai ser feito um exame de sangue, que é a dosagem do PSA, que é uma substância que ajuda a gente a rastrear o câncer da próstata, e é feito um exame local da próstata pelo toque retal. Uma avaliação rápida, tranquila, que sendo feito uma vez por ano nas idades que são mais significativas, isso ajuda demais, porque o diagnóstico vai ser precoce. Qual que é essa idade? Quando a pessoa tem uma história familiar positiva, ampla, frequente de câncer de próstata, em torno dos 45 anos já é interessante que se comece essa avaliação. Quando não tem essa história familiar, que seja a partir dos 50 anos. E essa avaliação a gente faz até em torno dos 75 anos de idade. Essa é a faixa mais prevalente, então é que o câncer de próstata é mais prevalente, então é nesse momento que é importante fazer esse tipo de avaliação, porque se for aguardar sintomas para o câncer de próstata, você vai sempre diagnosticar uma doença avançada, né, uma doença que já não tem possibilidades de cura. E no início, ela é totalmente curada.
E me explica uma coisa, professor, como é o tratamento desse tipo de câncer?
Vamos lembrar que o diagnóstico precoce ele é fundamental, porque as chances de cura nesse diagnóstico precoce são em torno de 90%. Por outro lado, quando os sintomas já estão presentes, em torno de 95% dos casos já estão em fase adiantada sem chances de cura. E o tratamento, ele é bem individualizado. Ele é individualizado de acordo com as características do indivíduo, né, idade, condições clínicas, como também as características do tumor. Então, o câncer de próstata não é uma entidade única e homogênea entre as pessoas. Existem inúmeras formas de apresentação do câncer de próstata. Ele pode ter um comportamento mais indolente, ou seja, crescer de tal forma, tão lentamente que não vai causar problema, ou pode ser extremamente agressivo. Então, o médico, ao fazer o diagnóstico, ele não vai apenas dizer se o paciente tem ou não tem o câncer de próstata. Ele vai primeiramente dizer quais são as características desse câncer de próstata que o paciente positivo tem. Então, a partir dessas características do tumor, né, as características da biópsia, as características da evolução do PSA, a possibilidade desse tumor ser palpável no toque retal, que diz respeito também a um tumor mais volumoso, a partir da análise das condições clínicas do paciente, que vai ser individualizado o tratamento. Em alguns casos, inclusive, nem é feito o tratamento terapêutico numa fase ao menos inicial. Há os casos em que as características são bastante tranquilas desse tumor, é possível fazer apenas uma vigilância, uma forma de abordagem do câncer de próstata que nos últimos anos cresceu muito. É a vigilância ativa, a gente vai poder acompanhar esse paciente com câncer de próstata, fazendo exames periódicos, fazendo avaliações periódicas sem instituir o tratamento definitivo. E enquanto esse tumor permanecer indolente, adormecido, por assim dizer, o acompanhamento vai continuar sendo feito sem abordagem cirúrgica ou a radioterapia. Porque apenas a cirurgia ou a radioterapia, elas são capazes de, hoje em dia, né, formas comprovadamente eficazes de tratar o câncer da próstata com intenção curativa.
Professor, e tem algum cuidado específico que o homem deve ter com a higiene?
O envelhecimento, tanto do homem quanto da mulher, ele traz consigo uma série de problemas, né? Não apenas a experiência que vem junto com a idade, né? Algumas doenças são mais típicas do envelhecimento. E realmente torna-se mais importante todo e qualquer cuidado com a saúde, que inclui alimentação, né, atividade física regular, né, o descanso, tudo isso vai ficando mais evidente com o envelhecer, né, a importância desses fatores. E é claro que existe uma poupança feita ao longo da vida, né? Aquela pessoa que se cuidou ao longo da vida, evitou excessos, evitou tabagismo, né, evitou fumar, evitou excesso de alimentos, de ganho de peso, né, que evitou a obesidade, ela vai colher esses frutos de saúde na terceira idade, como foi dito. Então, assim, esse processo de cuidados, né, a partir do envelhecimento, ele vai ser feito de acordo muito com o que a pessoa também fez ao longo da vida para se cuidar. Especificamente no homem, existe um perfil de envelhecimento que é um pouco diferente do da mulher. Que a mulher existe uma mudança típica hormonal que é esperada, né, a questão do climatério, a aproximação da menopausa e após a menopausa, isso, existem mudanças hormonais típicas que são inerentes e impossíveis de fugir delas. No caso do homem, mudança hormonal não existe um padrão como esse da mulher, né? Não existe uma andropausa estabelecida, né? Pode até haver algum problema hormonal no homem, mas não é a parte normal do envelhecimento. Então, talvez até por isso o homem tenha menos resistência, ele tem uma ilusão de que ele continua jovem, né, até se dar conta que os problemas aconteceram. Mas, enfim, a mudança hormonal da mulher, ela é bem marcante, e no homem não é tão marcante assim.
Professor, agora a gente vai falar um pouco sobre os cuidados necessários na saúde do homem, tá? Questões de higiene ou algumas coisas mais, assim. Tem algum cuidado específico na higiene dos homens que é importante que eles adquiram desde a infância?
Bom, se tratando de população masculina, a questão da higiene, a gente sabe que o câncer de pênis, por exemplo, ele é mais frequente em pacientes de condição tanto socioeconômica quanto culturalmente menos favorecidos, né, que também tenham hábitos, que também têm hábitos de higiene menos eficientes. A Sociedade Brasileira de Urologia, de tempos em tempos, faz uma campanha de conscientização, por exemplo, contra o câncer de pênis, cujo modelo típico dessa propaganda de conscientização é simplesmente um sabonete, né? Então, a gente já teve a participação, mais de uma vez, né, do ex-jogador de futebol, o Zico, né, já colaborou com a nossa sociedade de urologia várias vezes, participando dessa campanha como garoto propaganda, né, simplesmente ele apareceu com uma bucha e sabão. Quer dizer, são hábitos simples em questão do banho, da limpeza, da higiene. Obviamente, um paciente que tem alguma condição que impede que ele se higienize adequadamente, ele vai ter que ser tratado, o urologista vai avaliar, às vezes acontece uma fimose, né, impede uma higienização adequada da genitália. Mas esse autocuidado da higiene é importante, tanto para o homem quanto para a mulher. Mas a gente sabe que no caso do câncer de pênis, especificamente, isso está muito relacionado com a higiene.
E as vacinas, professor? É importante que o homem vacine contra o HPV, por exemplo? Parece que as mulheres buscam mais essa vacina por causa da prevenção aí do câncer do colo de útero. Mas essa imunização, ela também se estende aos homens, né? Para a prevenção aí do câncer de próstata.
Eu acho que essa menor participação dos homens na vacina contra o HPV tem um pouco também da mudança que ocorreu ao longo do tempo. Porque no início ela era disponível apenas para as mulheres, né? Então, as mulheres, elas tem mais frequência de câncer de colo do útero, que é um câncer muito relacionado com o HPV. Então, a gente tem que lembrar que a transmissão sexual, né, do HPV envolve o homem ali também. Então, o homem sendo vacinado, ele contribui não só para a população masculina de prevenção, como para a população feminina também, uma vez que a transmissão, a cadeia de transmissão pode ser evitada. Então, essa mudança ao longo dos últimos anos em relação à indicação da vacinação também para os homens, ela deve ser divulgada, porque tem muita gente que nem sabe que existe isso.
E professor, e a fimose também é uma situação comum entre os homens, né? A fimose é aquele excesso de pele que impede a exposição da glande do pênis e pode comprometer até a higiene local, certo? Todos os homens vão ter isso e vão precisar operar?
Não, em absoluto não está indicado para todo mundo, né? É claro que existem algumas situações especiais, por exemplo, fatores religiosos e alguns grupos não religiosos, mas por fatores culturais, eles preferem que seja feita essa cirurgia de fimose, que é a prostatectomia, né? É, também conhecida quando feita de uma questão religiosa, é a circuncisão, né? É o mesmo procedimento. Mas não está indicado para todo mundo, na verdade, muitos pacientes pequenos, né? Muitas crianças chegam para a gente, trazidas pelos pais, na idade ali até 5, 6 anos, com aderências balanoprepuciais, que seria a pele do prepúcio preso ali ao pênis, né, não expõe direito a glande ou a cabeça do pênis. E essa situação, na maioria das vezes, ela não é cirúrgica, porque essas aderências vão se soltando, na maior parte das vezes, com o passar dos anos. Há alguns poucos casos em que existe um anel de estreitamento que são indicativos de cirurgia. Mas, na maioria das vezes, não é necessária a cirurgia. Mas a avaliação que é feita também pelo pediatra, né, ela inclui essa diferenciação entre a fimose verdadeira, que precisa de cirurgia, né, que ali a partir dos 5, 7, 8 anos de idade, você já pode identificar isso de uma forma mais tranquila. E diferenciar isso dessa situação fisiológica que tende a se resolver espontaneamente, que são essas aderências balanoprepuciais. Mas não existe uma obrigatoriedade de operar de forma alguma, né? Só nos casos em que realmente existe uma impossibilidade de expor a glande e que essa impossibilidade não apresenta características de regredir espontaneamente.
E quando o homem está entrando na terceira idade, há alguma rotina de exames e cuidados que ele deve realizar?
O envelhecimento, tanto do homem quanto da mulher, ele traz consigo uma série de problemas, né? Não apenas a experiência que vem junto com a idade, né? Algumas doenças são mais típicas do envelhecimento e realmente torna-se mais importante todo e qualquer cuidado com a saúde, que inclui alimentação, né, atividade física regular, né, o descanso, tudo isso vai ficando mais evidente com o envelhecer, né, a importância desses fatores. E é claro que existe uma poupança feita ao longo da vida, né? Aquela pessoa que se cuidou ao longo da vida, evitou excessos, evitou tabagismo, né? Evitou fumar, evitou excesso de ganho de peso, né? Que evitou obesidade, ela vai colher esses frutos de saúde na terceira idade, como foi dito. Então, assim, esse processo de cuidados, né, a partir do envelhecimento, ele vai ser feito de acordo muito com o que a pessoa também fez ao longo da vida para se cuidar. Especificamente no homem, existe um perfil de envelhecimento que é um pouco diferente do da mulher. Que a mulher, existe uma mudança típica hormonal que é esperada, né, a questão do climatério, a aproximação da menopausa e após a menopausa, existem mudanças hormonais típicas que são inerentes e impossíveis de fugir delas. No caso do homem, mudança hormonal, não existe um padrão como esse da mulher, né? Não existe uma andropausa estabelecida, né? Pode até haver algum problema hormonal no homem, mas não é a parte normal do envelhecimento. Então, talvez até por isso o homem tenha menos resistência, ele tem uma ilusão de que ele continua jovem, né? Até se dar conta que os problemas aconteceram. Mas, enfim, a mudança hormonal da mulher, ela é bem marcante, no homem não é tão marcante assim.
Agora, professor, durante a pandemia, 55% dos homens acima de 40 anos deixaram de ir ao médico ou abandonaram aí algum tratamento, né? De acordo com pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Urologia. E, professor, a infecção pela Covid indicou maior mortalidade dos homens quando comparado às mulheres da mesma idade. E o que explicaria isso, professor?
Em verdade, a gente ainda está buscando mais conhecimentos em relação à doença. O Covid é uma doença, essa doença tem características muito novas, né? Então, ainda preciso se entender muito em relação à fisiopatologia, né, os fatores de risco, né, inclusive em relação às variantes, que também apresentam perfis de comportamento diferente em relação às pessoas. Mas, quando você leva em consideração que nos homens você encontra maiores índices de doenças cardíacas, de diabetes, que são fatores de risco para uma pior prognóstico do caso da infecção, né, pelo novo coronavírus, então a gente pode tentar inferir que por ter mais gente vulnerável, sexo masculino, acaba sendo mais atingido em relação à mortalidade. A gente sabe que é bem estabelecido que esses fatores de risco de comorbidades vasculares, especialmente, né, tudo isso interfere demais, né? Então, é possível, né, que essa correlação seja feita, mas, como eu disse, a gente ainda é carente de confirmações muito importantes. Pode ser que realmente exista uma predileção maior do vírus em relação a maior gravidade nos homens, independentemente dos fatores de risco, mas isso ainda não está bem estabelecido, não.
Professor, e em relação à Covid, é tudo muito recente, né? Mas parece que alguns estudos mostram que a infecção pode impactar na fertilidade do homem. Mas isso já é comprovado?
Em inúmeros estudos iniciais, a gente pode encontrar aí, mas que ainda não são estudos que teriam rigor científico suficiente para a gente afirmar, bater o martelo, que são verdadeiros. Na verdade, qualquer infecção grave, qualquer infecção nem precisa ser tão grave, qualquer infecção febril, ela vai impactar, ainda que temporariamente, na fertilidade. Então, a linhagem espermatogênica, que são as células do testículo que produzem os espermatozoides, eles são relativamente frágeis em algumas situações sistêmicas. Então, a gente pode inferir que sim, né, não só o Covid, como outras afetam a fertilidade. Agora, no longo prazo, a gente ainda não tem essa informação, né? Está tudo muito recente mesmo. Mas a possibilidade de acontecer dano à fertilidade é real. A gente sabe que outras infecções virais causam isso, né? A gente sabe que a cachumba mesmo pode causar até de uma forma mais significativa, né? Mas ainda não temos essa confirmação por estudos mais com rigor, mais forte, que permita a gente já chegar a conclusões definitivas.
Professor, o excesso de consumo de bebidas e tabaco também é maior entre os homens e também são fatores de risco para a maior gravidade da Covid-19. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a importância de hábitos saudáveis, né, especialmente neste momento. Por exemplo, ter uma boa alimentação.
A estratégia, realmente, como falou, de alimentação saudável, de atividade física regular, tudo isso são situações que todo mundo já escuta, né? Então, eu não acredito que nenhum homem que bebe, ele não sabe que beber faz mal, né? Nenhum homem sedentário, ele desconhece que atividade física faz bem a ele. Então, a grande questão é fazer o convencimento. Então, eu acho que existe uma carência muito grande no mundo inteiro, né, isso é debatido, de medidas eficazes de convencimento. Então, esse convencimento, ele vai além do conhecimento. O conhecimento, eu acho que hoje todo mundo tem, né? O homem sabe que ele pode ter um câncer da próstata e, se ele não procurar, ele vai ter problemas, se ele não procurar um médico. Mas ao convencê-lo a fazer aquilo de forma regular, onde está o X da questão? Né? Então, Eu acho que isso é um convite a toda a sociedade a tentar criar formas de mudar esse panorama, né? Então, existem estratégias iniciais em alguns países, né? Tem um projeto europeu muito interessante, que ele engaja medidas de hábitos saudáveis inseridas no contexto do futebol. Então, eles inserem nos programas de torcedores algumas questões que envolvem atividade física para esses grupos de torcedores, que envolvem atividade física regular, alimentação, procura ao médico. Então, existe um projeto muito interessante nesse sentido, que chama Aerofit, que já passa por vários países na Europa, estão começando a tentar isso. Mas outras abordagens são bem-vindas. Isso é um convite para toda a sociedade, né, para cada um de nós pensarmos, mas também para algumas entidades, né, que lidam com isso, que existe até um apelo econômico em relação a isso, que pode ser explorado.
E chegamos ao fim de mais um podcast. Agradecemos a participação do professor da Faculdade de Medicina da UFMG, Daniel Xavier Lima. E não esqueça, cuidar da saúde também é coisa de homem. E você pode nos acompanhar no Twitter, @saudeconsciência, ou no nosso site, anota aí, é medicina.ufmg.br/rádio. Esta edição foi produzida por Carolina Magalhães, com trabalhos técnicos de Tiago França, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Carlos Carmeliati, informação é saúde, e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.